A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade. Sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Elas são a esperança para a cura de uma série de doenças e também representam um passo muito importante para as pesquisas em genética no Brasil. Mas será que realmente temos noção do que são as células-tronco? Para esclarecer esse assunto e abordar outras questões sobre a pesquisa na área da genética, o USP Analisa de hoje recebe a docente do Instituto de Biociências da USP, chefe do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias, integrante do Centro de Terapia Celular, professora Lígia da Veiga Pereira. Professora, seja bem-vinda ao USP Analisa.
Muito obrigada, é uma honra estar aqui.
Professora, para a gente começar, fala-se muito em células-tronco, mas o que muitas pessoas não sabem é que existem dois tipos, né? As células, as adultas, né, que encontramos na medula óssea e no cordão umbilical, e as embrionárias, que no caso de pesquisa, são extraídas de embriões fruto de fertilização in vitro. Qual que é a diferença entre elas para a pesquisa?
Olha, isso é uma coisa muito importante, né, essa diferença. Então, célula-tronco, uma célula para receber essa medalha, esse título de célula-tronco, tem que ser uma célula que consiga se multiplicar muitas vezes, quase que indefinidamente, quase que para sempre. E ela tem que ser uma célula que tenha a capacidade também de se transformar numa célula mais especializada. Então, as células-tronco que a gente conhece há mais tempo e que ilustram bem essa definição são as células-tronco da nossa medula óssea, que são as células-tronco que produzem o nosso sangue. Então, o nosso sangue é composto de vários tipos de células diferentes. A gente tem as células que transportam oxigênio, as células do nosso sistema imunológico, as responsáveis pela coagulação do sangue, e todas elas são produzidas a partir de uma célula-tronco que está na nossa medula óssea, que a gente chama de célula-tronco hematopoética. Então, dá origem ao sistema sanguíneo da gente. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem uma doença que envolve o sangue, uma leucemia, por exemplo, o que, que a gente faz? A gente destrói aquele órgão doente do paciente, a gente vai lá e com quimioterapia, com radiação, destrói a medula óssea desse paciente e coloca no lugar a medula óssea de uma pessoa saudável. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está tirando um pouquinho de células-tronco hematopoéticas, né, da medula óssea desse doador, colocando no receptor, então é um transplante de células-tronco, e aí essas células-tronco vão então regenerar aquele tecido, né, aquele órgão no paciente, gerando então agora um sangue saudável. Então, as células, isso é uma célula-tronco que a gente encontra no indivíduo adulto, né? E que ela tem uma capacidade de gerar vários tipos de células, mas é uma capacidade limitada. Eu não consigo, a partir dessa célula, fazer um neurônio, uma célula do cérebro, ou uma célula do fígado, ou uma célula do coração. Tá? Então, a gente classifica as células-tronco entre esses dois grupos principais, as adultas, que estão presentes num indivíduo após o nascimento. Então, o sangue do cordão umbilical que está no recém-nascido, ele entra aí nessa categoria da célula-tronco adulta, apesar de estar num recém-nascido, tá? Mas ele, então, é equivalente, essas células-tronco são equivalentes às células-tronco da medula óssea. A gente já descobriu que o coração tem algumas células-tronco cardíacas, que conseguem se transformar só em células do coração. No cérebro também já foram descobertas células-tronco neurais que conseguem, então, produzir neurônios e outros tipos celulares do sistema nervoso. Já as células-tronco embrionárias, a característica delas muito especial é que elas são um grande coringa e elas conseguem se transformar em qualquer tipo de célula do nosso corpo. Então, uma célula embrionária, ela, dependendo do estímulo que ela receber, ela pode virar célula do fígado, do coração, da medula óssea, célula de osso, célula do rim, do intestino, do que for. Então, a essa característica, a essa versatilidade tão grande, a gente dá o nome de pluripotência. Ela tem esse potencial muito diverso, plural, né? Daí o pluripotência, de ser capaz de fato, virar qualquer tipo celular do nosso organismo. E é importante isso que você falou, de onde vêm essas células, né? As células tronco-embrionárias, elas vêm lá daqueles embriões da fertilização in vitro. Quando a gente faz fertilização in vitro, quando o embrião chega aos 5 dias de desenvolvimento no laboratório, ele ainda é um conglomerado de umas 50 células, sem forma ainda, essas células têm ainda, elas ainda não decidiram o que, que elas vão virar no indivíduo, mas elas têm esse potencial de virar qualquer coisa. Então, a gente consegue tirar essas células desses embriões, são os embriões que sobram dos ciclos de fertilização in vitro, são embriões que seriam esquecidos aí dentro de congeladores, e no Brasil eles podem ser doados para pesquisa, em outros países do mundo também, e a gente consegue, então, multiplicar essas células. A partir daquelas 50 células, a gente consegue gerar milhões, centenas de milhões de células, e no laboratório o desafio, então, é dizer, conseguir transformá-las em célula do músculo cardíaco, se eu quiser tratar um infarto, em células, por exemplo, neurônio dopaminérgico, se eu quiser tratar a doença de Parkinson, células produtoras de insulina, se eu quiser tratar agora um diabetes, e assim por diante.
Aproveitando o gancho das células tronco-embrionárias, né, o uso delas na pesquisa acaba despertando polêmica, principalmente entre grupos religiosos. Desde 2008, aqui no Brasil, a legislação permite que pesquisas com essas células sejam realizadas. Por que, que as pesquisas com célula tronco-embrionária são tão importantes para a ciência?
Porque a gente, até agora, a gente não conhece um outro tipo de células tronco tão versáteis quanto as células tronco embrionárias. Elas têm essa capacidade mesmo formidável e muito única de poder se transformar em qualquer tipo celular. É claro que se a doença que eu quero tratar é uma doença do sangue, a gente tem um outro tipo de célula tronco que sabe produzir sangue muito bem, que é a célula tronco hematopoética. Mas tem uma série de outras doenças que a gente não tem muitas alternativas, né? Então, isso é uma questão. A outra questão é que essa célula também é muito interessante para pesquisa. Eu acho que uma das perguntas mais fascinantes que a gente tem em biologia, você já parou para pensar? Nós todos já fomos uma célula. Como é que essa célula conseguiu se dividir e se organizar para se transformar num bebê, né? E eu podia fazer essa pergunta: como é que uma célula consegue se organizar e se transformar num camundongo, ou numa drosófila, ou numa samambaia? Essa é uma pergunta muito fascinante em biologia. E claro, a gente estuda isso em modelos mais simples. A gente vai estudar isso na drosófila, num vermezinho chamado C. elegans, em peixe. Mas chega um momento que a gente quer ver se tudo que a gente aprendeu sobre esses outros organismos, se isso se aplica ao ser humano. Mas como é que a gente vai estudar esse processo no ser humano quando isso acontece no útero? Então, aí entra o valor das células tronco-embrionárias para pesquisa. Porque são células que, no laboratório, elas não vão virar... Quando eu faço elas começarem a se especializar, elas não têm a organização suficiente para virar um bebê na minha incubadora. Mas algumas delas começam a se transformar em neurônios. Outras vão se transformar em músculo cardíaco. Então, elas estão reproduzindo um pedaço daquilo que acontece no útero no laboratório. E agora eu posso aprender como é que a biologia resolveu, como é que a natureza resolveu esse desafio de conseguir fazer com que algumas células comecem a se transformar em neurônio, outras em células do fígado e assim por diante. Elas vão reproduzir esse desenvolvimento do embrião humano no laboratório. E aí a gente pode aprender muito sobre a biologia humana com essas células.
E, de repente, dentro de algum tempo, isso pode virar a chave para muitas, para a cura de muitas doenças, até para o caso de transplantes de órgão. Não sei se a gente conseguiria reproduzir, por exemplo.
Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a gente tem aí, primeiro, à medida em que eu consigo aprender e domar essas células para que elas se transformem nas células que me interessam, a gente está produzindo, então, tecidos para transplante, né? Quem sabe um dia uma pessoa com hepatite C não tenha que esperar um doador de fígado compatível, mas a gente seja capaz de produzir células de fígado, ou até, quem sabe, um fígado, né? Agora, com impressão 3D, a gente pode imprimir células e matrizes. Enfim, o céu é o limite. A imaginação do cientista é o limite, né? E a gente possa produzir isso. Isso é uma grande esperança, isso é uma perspectiva. E, por outro lado, voltando, puxando de novo para a pesquisa, ao eu entender como uma célula resolve virar fígado, quem sabe eu consiga desenvolver um medicamento que faça as células do próprio paciente começarem a se multiplicar e ele autorregenerar aquele órgão, por exemplo. Então, a gente tem muita coisa de ciência básica que a gente pode aprender com essas células que um dia podem ser traduzidos em alguma terapia que nem envolva uma célula, que envolva, sei lá, um medicamento, uma pequena molécula que eu descobri que naquelas células faz, por exemplo, os neurônios proliferarem. E aí eu vou conseguir lá tratar, seja Alzheimer ou doença de Parkinson ou a perda de memória, sei lá, né? Estou aqui imaginando as diferentes
possível, né?
Aplicações. Bom, então, assim, durante muitos anos, a única célula pluripotente, absolutamente versátil que a gente conhecia era a célula tronco-embrionária que a gente retirava de embriões humanos. Em 2007, um grupo japonês desenvolveu uma técnica de reprogramação de células adultas que revolucionou a área, tá? E eles ganharam o prêmio Nobel em 2012 por conta disso. Eles conseguiram descobrir uma forma de eu pegar, por exemplo, uma célula de pele minha e reprogramar ela para que ela vire uma célula embrionária, equivalente à célula embrionária. Como se ela voltasse atrás, porque, entendeu, há 50 anos que eu deixei de ser um blastocisto, né? Então, de onde é que eu vou tirar uma célula pluripotente do meu corpo? Eles descobriram uma forma de pegar uma célula adulta minha e fazer com que ela regrida, volte atrás no tempo e passe a se comportar como uma célula embrionária. E eles deram a essas células o nome de células-tronco de pluripotência induzida, porque eles induzem essa célula a virar pluripotente. Então, hoje em dia, a gente tem essa outra fonte de células também coringas. E aí a gente viu que muitos grupos no mundo inteiro adotaram também essas células, que a gente chama de IPS, da pluripotência induzida, né? Como uma alternativa às células tronco-embrionárias.
E aqui no Brasil, como que estão as pesquisas na área de células-tronco, embrionárias, né? E em relação a outros países, a gente está competindo de igual para eles ou ainda falta muito? E aproveitando até a pergunta, essa técnica tem sido usada aqui no Brasil também?
O Brasil é muito interessante. A gente começou muito forte em pesquisas com células-tronco, mas exclusivamente as células-tronco adultas. A gente começa a ver artigos sendo publicados a partir do início dos anos 2000, 2001, 2, 3, e muita gente explorando o que na época a gente achava que na medula óssea a gente teria células capazes de regenerar um músculo cardíaco depois de um infarto, ou regenerar um fígado por causa de uma hepatite ou, enfim, cirrose. E aí, no Brasil, começaram vários ensaios clínicos, testes já em seres humanos, para ver se o que se via em modelos animais se repetia em humanos, né? Então, foi uma época, assim, de muita produção, de muito investimento do governo federal em pesquisas com células-tronco. Entre 2003 e 2008, o governo federal pôs muito dinheiro nessa área, criou uma infraestrutura de laboratórios para produzir células-tronco para terapia, né? Então, a ideia era, nossa, essa área está avançando tão rápido que daqui a pouco a gente vai ter terapias comprovadas. E a gente precisa estar pronto para ter laboratórios com a qualidade adequada para produzir essas células, né? Inclusive, o Centro de Terapia Celular aqui de Ribeirão Preto é um desses centros que o governo federal investiu. O meu laboratório, o Laboratório Nacional de Células Tronco Embrionárias em São Paulo, é outro, né? Mas aí o que aconteceu? Esses ensaios clínicos todos com as células tronco adultas, infarto, em derrame, em doenças do fígado, em lesão de medula espinhal, eles não mostraram eficiência, infelizmente, no mundo todo, tá? E aí foi a época que a gente começou a descobrir que a medula óssea não era... As células-tronco da medula óssea não eram tão versáteis assim. Elas não tinham capacidade de virar músculo cardíaco, nem neurônio, nem... Então, voltou-se para o laboratório para tentar ver quais são as alternativas, né? E aqui, enquanto isso, as células-tronco embrionárias ou as células-tronco pluripotentes vinham na rabeira, vinham assim... As pesquisas com ela vinham um pouco mais atrás... Enquanto a gente estava testando as células tronco adultas em seres humanos, essas embrionárias ainda estavam sendo testadas em modelos animais, porque elas são células mais complexas, mais difíceis da gente trabalhar. Eu não posso pegar uma célula embrionária e injetar no cérebro de ninguém, porque ela pode virar um tumor. Eu, antes, no laboratório, tenho que transformar ela no neurônio que me interessa, para só depois colocar esses neurônios no paciente. Então, é um processo muito mais complexo. E aí, o que a gente está assistindo no mundo? Que a partir de 2010, começaram, então, os testes com seres humanos usando células produzidas a partir de células tronco-embrionárias e daquelas células IPS lá, descobertas no Japão. Aqui no Brasil, a gente está mais atrasado. A gente tem ainda pouca gente investindo em terapias com essas células-tronco pluripotentes. Aqui eu saiba, o grupo que está mais avançado nisso é o grupo da professora Meire Sogayar, na USP. Ela também tem um desses centros de terapia celular, que se chama NuCel. E ela está lá trabalhando, tentando desenvolver uma terapia usando células tronco embrionárias para degeneração da retina.
Ou seja, está todo mundo tentando, todo mundo batalhando para pesquisar, e aí, de repente, a gente vê um cenário, né, atual, que é o de um corte de 44% no orçamento federal destinado à ciência como um todo. E agora, professora, como ficam as pesquisas nessa área? O que está acontecendo? Como que vocês estão se organizando para que esse corte não afete?
Olha, o cientista brasileiro é um malabarista, né? O governo abusa da gente por causa da nossa paixão por fazer ciência. Então, apesar das condições não ideais, né, a gente se vira. Só que agora eles estão abusando da nossa capacidade de se virar. Então, por exemplo, uma coisa muito importante é a questão de manutenção das bolsas para a gente manter os nossos alunos de pós-graduação, de iniciação científica, os pós-doutorandos. Essa turma é a mão de obra que a gente tem. A universidade não contrata pesquisador. A nossa mão de obra vive de bolsa. Bolsa, principalmente CNPq.
Até porque o pesquisador não é considerado, infelizmente, um profissional aqui no país, né? Ele é visto muito como um bolsista, como um aluno.
Pois é, mas mas é uma situação angustiante mesmo o cara viver de bolsa. E essas bolsas são finitas. Quer dizer, você pode ter só, sei lá, 4 anos de bolsa de pós-doutor. Depois acabou. Você não consegue mais. Então a gente tem isso. Agora... É complicado a gente também ficar gritando por verba quando a gente está vivendo uma crise real econômica. Quando a gente tem um país que também a verba da educação não é fundamental, que a verba da... que não é fundamental. Quando a gente tem um país em que a verba para a educação não é suficiente, que a verba para a saúde não é suficiente, né? Então, eu acho que a gente tinha, já que a gente vai ser difícil a gente conseguir mais verba para a ciência, eu acho que o governo podia era trabalhar em usar melhor a verba que a gente tem para a ciência. Porque há muito desperdício, há muita ineficiência. Por exemplo, quer dizer, eu acho que a coisa mais fundamental é o tempo e o gasto que a gente tem com a importação de reagentes para pesquisa. Vocês não têm uma ideia. Quer dizer, se eu e eu diria que 90% dos reagentes que a gente usa são importados. Eu posso ter verba para importar esses reagentes. Eles vão demorar de 2 meses a 3 meses para chegar no meu laboratório. Como é que eu posso fazer uma ciência de ponta, competitiva, se eu tenho um processo tão ineficiente e burocrático que faz a coisa demorar 3 meses, né? E aí, além do tempo, que é um absurdo, o que, que isso causa? É uma dificuldade de planejamento. Então, às vezes, a gente pede coisa a mais, porque a gente não quer correr o risco de ficar sem. E, às vezes, essa coisa sobra, porque 3 meses depois, os experimentos no laboratório mudaram ou surgiram novas descobertas, e aí você joga fora reagente, né? Ou então, o reagente, que é muito sensível à temperatura, depois de 2 a 3 meses viajando por aí, ele chega com uma atividade mais ou menos. Então, isso é uma coisa que todo aluno que vai trabalhar nos Estados Unidos um tempo volta encantado, dizendo como tudo funciona mais fácil lá. Eu tenho uma teoria que tudo funciona mais fácil lá porque os reagentes são frescos, estão íntegros. Eles não passam por todas as variações de temperatura durante 2 ou 3 meses que os que chegam aqui passam. Então, tudo que a gente recebe, eu tenho essa teoria que, além do mais, quando finalmente chega, é meia boca. Então, por que, que eu estou falando isso? Resolver isso não requer mais dinheiro, requer vontade política. O nosso ministro da Ciência e da Comunicação e tal, se ele conseguia alocar um pouquinho do tempo dele para a ciência, eu acho que tinha que fazer uma força-tarefa junto com a Receita Federal, junto com a Anvisa, botar todas as entidades responsáveis por essa questão da importação de reagentes para pesquisa e elaborar uma solução que de fato funcione, né? O CNPq diz que tem o Importa Fácil, que é um nome muito marqueteiro, mas o Importa Fácil de fácil não tem nada. Ele pode ser um Importa menos difícil, mas não é fácil e não chega rápido. E o que eu estou dizendo é o seguinte, eu abro mão de gritar por mais verba para pesquisa se resolverem esse imbróglio das importações. Tá? Quer dizer, o governo que resolver enfrentar isso e resolver isso vai revolucionar a ciência brasileira. Se o pesquisador brasileiro tiver essa condição, essa agilidade para conseguir seus reagentes para pesquisa, a nossa produção, tanto em quantidade quanto em qualidade, eu tenho certeza que vai aumentar significativamente. Porque a gente fica desperdiçando cérebros aqui no Brasil. Nós temos pessoas brilhantes. Eu falo para os meus alunos, eu não quero ninguém com complexo de inferioridade com o americano. A diferença entre vocês e os alunos lá dos Estados Unidos são as condições de trabalho. Então, se conseguissem resolver essa questão, dessa questão da importação de reagentes, eu tenho certeza, eu prometo que a ciência no Brasil vai melhorar muito sem a gente gastar mais dinheiro.
Lá no comecinho a gente comentou um pouquinho a respeito das células do cordão umbilical. Uhum. Só para encerrar, que nós já estamos começando a entrar no finalzinho do nosso programa, eu queria que a senhora comentasse, a senhora participou da montagem de um banco, né, que armazena cordões umbilicais. Há alguns anos, a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea afirmou que o armazenamento desse material seria um procedimento inútil. Afinal de contas, qual a importância desse procedimento? Realmente tem utilidade?
Então, deixa eu explicar. A história é a seguinte, quer dizer, não é o cordão umbilical, é o sangue do cordão umbilical. Então, quando quando nasce uma criança, aquele sangue que está ali no cordão e na placenta da criança, ele é rico em células-tronco da medula óssea. Quando os cientistas descobriram isso, eles falaram, puxa vida, isso aqui então é um material importante que pode ser usado como uma alternativa para transplantes de medula óssea, para as doenças, as leucemias e todas aquelas doenças tratadas com medula óssea. Então, começaram a criar bancos de sangue de cordão umbilical da mesma forma que a gente tem os bancos de medula óssea. Então, hoje, quando uma pessoa precisa de um transplante de medula óssea, vão procurar doadores compatíveis em bancos de doador de medula óssea ou no banco de sangue de cordão umbilical. E as duas amostras, né, podem ser usadas para o transplante. E aí, a iniciativa privada viu aí uma oportunidade de oferecer o que a gente chama do armazenamento privado. Ou seja, uma família, quando tem um bebê, ela tem, então, a oportunidade de guardar, pagar pelo armazenamento do sangue de cordão umbilical daquele bebê. E aí criou-se uma polarização. De um lado, a gente tinha essas empresas, algumas empresas, fazendo uma propaganda sensacionalista, dizendo que aquilo era a coisa mais importante que você poderia fazer pelo seu recém-nascido, que não é verdade, tá? Do outro lado, você tem, e talvez até como uma reação a essa atitude pouco ética de algumas empresas, você teve alguns grupos profissionais dizendo que era inútil. Bom, inútil também não é verdade. Esse material, ele é importante sim e ele pode ser usado no caso de uma série de doenças, como leucemias, e tem lá uma lista de várias doenças em que você precisa de um transplante de medula óssea e esse material, ele é efetivo para isso. Mas a questão é, qual é a chance do seu bebê ter alguma doença dessas que é tratável com esse material? São doenças raras. Então, se você não tem histórico familiar, a probabilidade de você vir a precisar disso é baixa, né? E aí cria, então, essa questão de se vale a pena ou não você guardar, pagar pelo armazenamento desse material. Mas você vê que a pergunta é muito diferente, né? Não estou dizendo que nem que é obrigatório, nem que é inútil. Eu acho que o fundamental é você informar direito e dizer, olha, isso aqui é um material que tem sim uma utilidade comprovada para essas e essas e essas doenças, só que essas doenças são raras, a probabilidade do seu filho é pequena. Por outro lado, existe uma promessa, uma possibilidade de um dia esse material também poder tratar outras doenças mais comuns, com as pesquisas com células-tronco, mas isso é uma promessa, eu não garanto nada. E isso custa tanto. Baseado nessas informações, cada família vai decidir, de acordo com o seu poder aquisitivo, com o seu nível de paranoia, com o seu histórico familiar de doenças na família, entendeu? Então, eu acho que o que é fundamental é você ter uma posição mais ponderada entre, tem que fazer e, isso é uma besteira, isso não serve para nada. Os dois lados são falsos, né? E uma coisa muito interessante que as pessoas esquecem só de dizer, porque na época também ficou uma discussão de que, se você guarda, se você paga pelo armazenamento privado, você está prejudicando o banco público de sangue de cordão umbilical. E isso é uma enorme besteira. No Brasil, a gente tem mais de 3 milhões de nascimentos por ano. A gente não tem nem capacidade de guardar uma fração, né, disso. Em geral, a maioria das pessoas, quando vai ter filho, a opção que ela tem é ou pagar pelo armazenamento ou jogar fora, porque são poucas as maternidades que coletam para os bancos públicos.
Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Nós gostaríamos de agradecer a participação da docente do Instituto de Biociências da USP, chefe do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias e integrante do Centro de Terapia Celular aqui da USP de Ribeirão Preto, professora Lígia da Veiga Pereira. Professora, muito obrigada pela sua participação.
Foi um prazer. Tchau, tchau.
O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa. um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto, produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.